Shall we start?
Yeah.
Thank you. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. It's okay? E dou as boas-vindas ao Sr. Comissário Europeu Andrius Kubilius, responsável pela pasta da defesa e do espaço. Welcome to our Parliament. À Sra. Embaixadora e restantes membros da delegação que acompanham o Sr. Comissário. Como sabem, esta é uma reunião conjunta da Comissão dos Assuntos Europeus e da Comissão de Defesa, portanto, estamos aqui os dois presidentes, que já demos as boas-vindas também ali à porta ao Sr. Comissário. E para iniciar, ponto prévio, estamos muito limitados com o tempo, porque o Sr. Comissário tem outros compromissos a seguir e, portanto, ao meio-dia e 45 tem mesmo de sair, às 12h45 tem mesmo de sair. Portanto, peço contenção às senhoras e aos senhores deputados para se cingirem ao tempo que lhes está atribuído, para que tudo corra como previsto e como habitualmente corre nas nossas reuniões aqui na Assembleia da República. Nós sabemos receber bem, sabemos debater os assuntos e não precisamos de muito tempo para afirmar as nossas posições e também para transmitir as nossas ideias. Posto isto, passo a palavra ao meu colega para também...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para reiterar o que aqui já foi dito pela Sra. Presidente dos Assuntos Europeus, a deputada Edith Estrela, dar as boas-vindas ao Sr. Comissário, assim como à Sra. Embaixadora. Sejam bem-vindos ao Parlamento Português, mais concretamente a esta audição conjunta entre a Comissão dos Assuntos Europeus e a Comissão de Defesa, e tenho a certeza que as informações que o Sr. Comissário aqui hoje nos irá dar serão muito pertinentes, para que todos os deputados possam se inteirar do que é que está a acontecer. Muito obrigado.
Decorre daquela informação que eu dei de termos limitações de tempo, que não haverá segunda ronda, tanto mais que já foi acordado com os diferentes grupos parlamentares. Posto isto, Sr. Comissário, convido-o a fazer então a sua intervenção inicial, que em princípio dispõe de 10 minutos. Faça favor.
Dear chairs, dear members of parliament, really it's my pleasure and honor to have this opportunity to talk with you. Well, I was spending in my national parliament 27 years, and then in European Parliament and now in Commission. So I consider that the parliaments are most important institutions always. So really, it's really my pleasure. Second, of course, still I can wish you a happy new year. Well, the year will not be maybe easy. I will not repeat what Giorgia Meloni spoke back in Italy recently to her people when she said, look, the last year was not an easy one, but I can promise you that the next one will be even more difficult. So really, we are living through quite a turbulent times, and times which are creating from one side a lot of challenges, but from another side a lot of opportunities, both for Europe and for defense issues to be a real priority. Starting from when I was nominated and became, commissioner at the end of 2024, I was always repeating that we in defense are facing two challenges. One we can call threat, another more as a challenge, and the threat, of course, is Russian war in Ukraine and possibility of Russia, to test Article 5, what we call, or in a more simple way, just to start war aggression against any members of EU or NATO. That is what our intelligence services are speaking very, very clearly, and that is what we need to take into account. And second, challenge is what I was speaking, as I said, from the very beginning, is that we take seriously and rationally that Americans in the longer term will start to diminish their presence on the European continent, and because they will move more and more towards Indo-Pacific, and that is what we need to be ready, how to replace those capabilities which now we are very much dependent on the European continent, how to replace those American capabilities with our capabilities. Now, of course, we see activities of American administration, sometimes still they're able to surprise us, you know, let's say diplomatically in such a way. I will not maybe there will be questions, I will not elaborate too much on Greenland and so on, you know, really it's totally unacceptable and so on. But definitely all those things are also demanding from us strategic activities, strategic actions in building our capabilities. Now, when we are talking about our defense readiness, defense capabilities, I'm always saying that we need to have in mind three major pillars or three major elements. One is what I call material defense readiness. Weapons, production, procurement, finances, and so on and so on. And the last year we did a lot, and we were spending our let's say, majority of our attention exactly to those material defense readiness issues. Second pillar is what I call institutional defense readiness. How we are organizing ourselves on the European continent, and especially if really we shall start to see more and more of American withdrawal, that will become the major question for us. How we are organizing what we can call European pillar of NATO, what will be, you know, the role of European institutions and things like that. Still, we are not discussing that, but time is coming. And exactly those turbulences which we are now seeing in transatlantic relations are pushing us to go into that direction much more deeply. And even despite the fact how things will develop in transatlantic area, we need to develop our independent capabilities. And that is what Commission President always is repeating. Now it's time for Europe to develop our independence and our independent capabilities. And the third pillar is what I call in defense readiness, political defense readiness. To have political will to use, you know, our defense capabilities, our military forces, to defend ourselves if such case will come. And that is, again, where I see a lot of challenges exactly related with what we can call hybrid threats, because what we see, what Russia is doing, what Russia is trying to achieve, exactly they are trying to target our political unity, political will, and so on and so on. So those are three major pillars we really need to take care. As I said, last year we spent a lot of attention on material defense readiness with new financial resources, safe loans. Portugal is doing good. You took somewhere around of 6 billion euros. At least I asked before flying here our services about your investment plans. They said everything looks quite good. So it means that money will come very soon. Council implementing decisions can be made during the first several months, so money will reach you, and we need to understand what does it mean, 6 billion euros for investment into Portugal real defense. As I was told, usually per year you are investing around of 1 billion euros into real defense. So 6 billion means around of 5 years investment into your defense. And you are very, very smart. We saw around going, you know, you are using European money in a very smart way, using those money also for space capabilities, which are becoming very, very crucial, you know, in for defense. So this is really, I was shown very, very, very impressive examples what you are doing. And you can be a very good example to other European member states. So we shall continue with those material defense readiness, you know, a lot of new activities, also with support to Ukraine, new money will come. I will not continue on that, but definitely even in material defense readiness, institutional issues will be very important. Because it's very clear that at some level, we are not able to overcome our problems with material defense readiness, which are structural ones, because our defense industry is very much fragmented, because defense policies are very much, you know, national ones, and we need to look how to become much more united even for material defense readiness, not just, you know, for political needs, but even for material side. And here, really, I would go down here exactly that we as Europeans will need to spend much more of our attention, and especially European Affairs Committee and Defense Committees, you know, to look into this institutional issue. How we are building European defense, European NATO pillar. What does it mean? What we shall need to be ready, you know, for? Americans were offering, you saw perhaps, from Defense Committee, Americans shocked, you know, Germans recently during Berlin conference, but suddenly they said, well, you should take now secure position. So Germans were totally shocked. So, but also other things, like if Americans are withdrawing their, you know, or diminishing very heavily their military personnel, which now is 100,000 troops on the European continent. The question is very clear. Now those troops are playing what we can call backbone military force on the European continent. All others were around American, you know, and they have all the capabilities to move, to be, you know, they have all the strategic enablers and so on. If they are moving out, who is replacing? You know, 27 member states coming together with our armies, or we are building some kind of, you know, backbone European force. Who is going to build that, you know, and so on and so on. So also, you know, how we can then unite much more of forces, for example, not only of European Union member states, but United Kingdom, Norway, and including Ukraine. Ukraine has, you know, very specific battle-tested experience, which would be very important for us to have that experience on our side. So those are the questions which really will demand from us very, very deep discussions. And unfortunately, for time being, there is no proper platform where such kind of discussions can go in Europe. If you will read, for example, I spent my Christmas vacation reading a lot about, you know, what we need to do and also what we were doing during the last 10 years. And I was very much surprised reading Jean-Claude Juncker's speech from 2017. It looks like that he is speaking today about the same problems, that we need to be ready to strengthen our own defense capabilities, that we need to be ready to be independent, that we have all those structural problems inside of our defense, you know, industry. But then, you know, you're asking yourself the question. So very good statements, but why we as Europeans were not moving to realize those statements? And that is why I'm coming down to very clear points that really we as Europeans need to create platform where some of those, you know, deep questions about future of our defense should be discussed. And as an example, I see a very good job done now by those, you know, E5 plus formats, where Germans, French, Italians, you know, Hispanians, Polish, and United Kingdom are coming together. And it reminds me an idea which I would be happy to see it to be materialized. Again, idea 10 years, you know, old, which was proposed by Macron and Merkel to create so-called European Security Council. Five big countries, several smaller countries on rotational basis, European, you know, leaders like Commission President and Council President, and to have possibility to discuss those most important issues. Because Europe really is at crucial moment. People want from Europe a lot. I was very much surprised, and this is my final word maybe. Recently, you know, Politico published an article with links to opinion polls, surveys, done last year, where people, Europeans, were asked whom you should trust in defense of your, you know, of yourself. And here were three possible answers. European defense with European army, national defense, or NATO. And, for example, Spanish answer. What Spain said? 73% said European. 10% said national army, 12% NATO. Germany, 69, 13, 12. People want Europe to take real responsibility on defense. So that's what is our job. Thanks a lot.
Thank you, Commissioner. Muito obrigado, Sr. Comissário. Vou chamar a atenção também para todos os intervenientes que temos ali o cronómetro. Os que estão aí embaixo têm mais dificuldade, mas temos um cronómetro ali a indicar o tempo de palavra. Portanto, vamos agora passar às intervenções por parte dos grupos parlamentares. O que está previsto é que cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos e o Sr. Comissário responde a cada um, também dispondo de 4 minutos, no máximo. De contrário, não conseguiremos cumprir o tempo previsto. Começamos pelo grupo parlamentar do PSD, que é o maior grupo no nosso Parlamento, e tem a palavra o seu deputado Paulo Muniz. Faça o favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Cumprimento o Senhor Presidente da Comissão de Defesa Nacional, cumprimento o Senhor Comissário, a Senhora Embaixadora e a equipe que o acompanha. Senhor Comissário, começar por enfatizar a importância de, pela primeira vez, nós termos na história da União Europeia a pasta específica e dedicada à defesa. Isto é um exemplo e uma constatação mais do que evidente da importância do sector da defesa no quadro dos momentos europeus e internacionais que todos estamos a viver. Mas, de facto, nós temos feito uma reflexão sobre aquilo que são as dimensões da defesa no quadro da União Europeia e gostava de começar por partilhar um aspecto que foi da nossa história recente e que tem a ver com a nossa capacidade de produção industrial. A Ucrânia solicitou à União Europeia o fornecimento de cerca de 1 milhão de obuses de 150 milímetros, artilharia média, para uma determinada data e verificou-se um atraso substancial na capacidade da União Europeia em fornecer estas munições. Chegamos, inclusive, a constatar que o mesmo estándar de 150 milímetros na União Europeia não é igual em todos os países e em toda a produção, o que compromete a nossa visão europeia de um estándar que possa contribuir para a força que conjuntamente queremos ter. Um segundo aspecto que nos traz à reflexão tem a ver com a nossa prontidão operacional, quer do ponto de vista dos instrumentos políticos de apoio à decisão, quer da própria capacidade prática de mobilização e operacionalidade das nossas forças de defesa no contexto da União Europeia, nós temos efetivamente um problema. Nós ouvimos falar e bem com a iniciativa de criar um corredor facilitador de mobilização de forças dentro da União Europeia, com um conceito do Schengen da defesa e que pudesse facilitar e agilizar esta mobilização, mas de facto nós temos, ao nível das instituições, da estrutura e do edifício decisório, problemas na capacidade de resposta operacional. E finalmente nós temos um problema que tem a ver com a nossa capacidade tecnológica no domínio da defesa, num tempo em que a defesa se faz com drones, com guerra híbrida e com um conjunto de ameaças para as quais nós temos indústria disseminada na União Europeia, mas tem-nos faltado a visão global, a integração e o tirar partido do conjunto. Neste sentido, Sr. Comissário, gostaria de focar naquilo que possam ser as medidas que estão previstas no quadro da Comissão para agilizar e tentar mitigar estes problemas. Gostaria ainda de centrar a intervenção naquilo que é a dimensão do espaço. O nosso país tem empresas, quer do ponto de vista do software, quer do ponto de vista dos próprios drones e de toda a dimensão espacial muito antes. Eu recordo, por exemplo, o ecossistema espacial que está montado nos Açores, na Ilha de Santa Maria, uma iniciativa em conjunto com a ESA, a Agência Europeia para o Espaço, e que desde há muito tempo segue o lançamento que se faz da Guiana Francesa daquilo que são os projetos espaciais europeus. Este porto espacial, este ecossistema, irá prever também receber os veículos espaciais que vão tirar partido da economia que se vai localizar no espaço. E esta é uma guerra decisiva. A inteligência artificial com base em data centers de processamento quântico, a capacidade que a comunicação óptica de satélites alojando esses servidores de alta velocidade podem ter, vai ser uma guerra no espaço que determinará a geopolítica e a capacidade da defesa liderar no quadro mundial. E deste ponto de vista, gostaria de o ouvir na reafirmação da importância do Portugal Espaço 2030 e, em particular, do contributo que o país dá para esta estratégia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, faça favor, Sr. Comissário.
Yes, thanks a lot. Very good questions. Definitely, you know, a lot of things which we need to do. We are pushing forward, and exactly you started from ammunition. It's a good example, you know, that we as Europeans, we can do when really we see the need. Definitely it was a very clear lesson learned when the war started in Ukraine. The European Commission promised to do 1 million ammunition to Ukraine during the first year. Commissioner Breton was exactly leading the defense industrial portfolio. It appears that per year we were producing somewhere around of 250,000 shells, you know, here on the European continent. So we had no production capacities. And exactly why I'm saying that we can do a lot, it appears that, you know, with the programs which, again, I can praise Commissioner Breton, for the programs which were implemented, like ASAP, European Union program, with quite a limited amount of financial resources, if I am correct, 400 million, you know, something like that, we managed to achieve that this year, or last year, we ended with capacity to produce 2 million ammunition per year. So this is showing that our programs really are working. And now I would really just mention that from the beginning of this year, we have new program, industrial program, so-called EDIP, European Defense Industry Program, with both with those, you know, tested instruments like ASAP, now expanded to you know, to all the different weapon systems which we need to produce, but also with new instruments coming, like European Projects of Common Interest, so-called EDPCIs. Very important instrument, totally new. We shall see how it will work. OCAP, Structure of European Armament Program, again, very new programs, and I would really urge Portuguese government and Portugal as a state to look into possibilities to use those instruments in a most effective way. Now we moved also with radical changes in military mobility. With a package on military mobility, of course, still it will be negotiated with the Council and the Parliament, European Parliament, and that can change a lot in military mobility also. Because we are introducing, first time, we are introducing real regulation on military mobility. Now, on space projects, again, definitely space became part of modern warfare. Besides being very important, of course, instrument for development in general of services to people, to economy, and so on. And we should not forget that we are quite good in space programs like Galileo, like Copernicus, where we have the best systems worldwide. But of course, we also need to see what we need, where we need to catch up. For example, now we are building IRIS² for so-called secure satellite communication, which will be, we hope, better than Starlink. That's our ambition. Then we need to build a so-called Earth Observation Governmental Service for geointelligence data, Atlantis constellation here is a very good example of what we can do and what we can have for the whole Europe. So that is, again, very important. And, of course, we need to catch up with launching capabilities, where we lost very much to Elon Musk. And here, Azores are becoming more and more, I would say, how politely interesting. I would say so. So that's really what where we shall pay a lot of attention looking into the future.
Thank you.
It's okay.
Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Simões Melo, que vai dividir o seu tempo com a Sra. Deputada Patrícia Almeida. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Terceira Comissão, Sr. Comissário, Sra. Embaixadora, Lava Jaritas, Comissária. Permita-me começar por saudar nesta vinda, num momento tão crucial na defesa da Europa, em que assistimos talvez à maior transformação na defesa europeia, mas também nas fragilidades reveladas pela guerra de agressão da Rússia à Ucrânia, que, no meu entendimento, não começou em 2022, mas sim em 2014, quando invadiu a Crimeia. Em 2025, a Comissão Europeia apresentou o Livro Branco sobre a Defesa Europeia, que propõe uma abordagem que o Sr. Comissário qualificou de Big Bang. Este livro branco enquadrou o plano Rearm Europe, que prevê a mobilização de 800 mil milhões de euros em despesas com a defesa ao longo dos próximos anos. O principal pilar e imediato é aquilo que nós designamos pelo SAFE, que disponibiliza até 150 mil milhões de euros aos Estados-membros na aquisição de equipamentos de defesa, e que Portugal irá e apresentou interesse em aproveitar cerca de 5,8 mil milhões de euros através deste instrumento. Apontamos já para este ano cerca de 800 milhões de euros para aquisição de sistemas de armas. E ao mesmo tempo, a Europa também enfrenta ameaças cada vez mais complexas e multidimensionais. São os drones, e é também a parte aeroespacial, como já foi referido pelo Sr. Deputado Paulo Muniz, sendo defendida a criação de um escudo oriental ao muro de drones, inclusivamente pelo senhor Comissário. Dito isto, e tendo em conta a importância fulcral destas matérias para o futuro da segurança europeia e para o posicionamento estratégico de Portugal, eu gostaria de colocar ao Sr. Comissário as seguintes questões. O instrumento SAFE representou um passo sem precedentes no apoio ao investimento de defesa. Considera o Sr. Comissário possível o surgimento, a breve prazo, de um novo instrumento de financiamento de dimensão semelhante ou superior que permita dar continuidade a este mecanismo? E a segunda questão tem a ver com a cláusula de defesa mútua do artigo 42, no seu número 7, do Tratado da União Europeia, que nunca foi testado em cenário de conflito de alta intensidade. Considera o Sr. Comissário que a União Europeia está preparada para responder de forma autónoma a uma eventual agressão militar contra um dos seus Estados-membros? Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Defesa, Sr. Comissário, Sra. Embaixadora, restantes membros da Comitiva e Srs. Deputados, o tema que trago hoje a debate enquadra-se na esfera quer da defesa, quer da segurança, e exige um esforço que me parece conjunto entre ambas as pastas. Várias instituições da União Europeia têm alertado para a venda de armas de guerra da Ucrânia para o mercado negro. Não sabemos quem compra, nem de onde vêm esses compradores. Desde o início do ano, em Portugal, desde o início de 2026, surgiram três casos preocupantes. Resumidamente, um deles no dia 1 de janeiro, com armas de guerra a serem exibidas em festejos de Ano Novo. Um segundo acontecimento sobre a utilização de uma arma de calibre de guerra numa habitação em Silves, com vários disparos. E um terceiro, já esta semana, com um gangue a atacar um condutor com armas de guerra em Almada. As perguntas que deixo, Sr. Comissário, é quem responde politicamente quando armas de guerra circulam nas ruas de um Estado-membro, como é que conseguimos defender, se não sabemos de onde estão a ir, ou para onde é que estão a ir essas armas vendidas no mercado negro, e onde é que está o controle efetivo das armas associadas à guerra na Ucrânia? Os alertas estão dados e gostaria de deixar uma última pergunta, que é como é que a Comissão está a olhar para estes alertas? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Comissário. Faça favor. Yeah.
Well, again, thanks for the questions. Well, Big Bang, really, no, I was speaking in such a way that incremental improvement is not the way how we can do the job. So we need to have some kind of Big Bang, and that Big Bang, more or less, you know, on financial side, really, started to happen with safe loans, and also with the member states which pledged to NATO to spend 3.5% for defense, for real defense. So that is really very important. But again, what we need to, when, especially when we're talking about financial side, and you asked about SAFE 2, which maybe can come, but we need to remember that majority of defense spending in Europe is coming from member states. If member states will implement their pledges to NATO, that they will increase defense spending up to 3.5% for real defense, 1.5 for additional, but for real defense, 3.5%, it means that during next 10 years, member states will spend for defense 6.8 trillion euros, trillion. When next MFF, next EU budget for defense will be 5 times bigger than it was till now, but it will be only around of 60 billion euros. So 6.8 trillion and 60 billion, the difference is 100 times. 100 more money will come from national member states to defense. So that is one thing which we need to understand. Second, really, now we need to look how those safe money from the first package will be absorbed by our industry. We need, in parallel, you know, to increase defense production by defense production capabilities by our industry. But I would not I will not be very much surprised if there will be something like SAFE 2, because I was reading Commission President Ursula von der Leyen recently speech in Politico gala dinner before New Year, and she said that SAFE was so successful, it was so much overscribed, you know, by member states. Member states wanted much more, and that there are member states which are really now asking, will it be, you know, safe too? And she ended without proper answer, but I understood that really some kind of such development can happen. So let's see. Now on concerns on weapons. So first of all, we need to, I can remind that illegal weapons were appearing in Europe, in a terrible, even terroristic attacks in Paris or in Brussels and so on, before the war against Ukraine started and before we started to deliver weapons to Ukraine. In Ukraine, really, control of weapons which we are providing is very well established. There is no doubt. And second, in my view, we need to increase our support to Ukraine, because till now it looks like that Putin considers that he can win the war, and he is not convinced that our support is enough for Ukraine to prevail. And the last point, when we are talking about how much we are supporting Ukraine and how much it costs for us, we need to ask ourselves how much it would cost for us if we would not support Ukraine. And here was very interesting and very important, and I don't know if you have seen, but it would be really very good material to discuss in the committees, what Norwegian think tank, together with Foreign Affairs Institute, recently published a special report, where they did very precise calculation of two scenarios. One is Russia winning against Ukraine because of our, you know, not sufficient support, and then millions of Ukrainians are, you know, running as refugees into Europe and all other problems, and how much it would cost if we would give Ukraine bigger support in order to prevail. The difference is, if Ukraine is losing, it will cost us somewhere around of 1.5 trillion euros. The victory of Ukraine, they are calculating around of 500 billion. So losing in Ukraine, it will cost us three times more. Very practical, you know, issue.
Muito obrigado, Sr. Comissário. Vou dar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que irá dividir o tempo entre o Sr. Deputado Hugo Oliveira e o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro. Tem a palavra, Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e a Sra. Presidente, cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Sr. Comissário e a Sra. Embaixadora, agradecer a vossa presença e as vossas explicações que foram dando neste momento, que é um momento crítico para a União Europeia do ponto de vista da defesa, provavelmente o momento mais crítico que vivemos desde a sua criação. E se olhamos hoje para o momento que vivemos, dizemos que é o momento mais crítico, também o mesmo pensávamos em 2022 e o mesmo pensávamos em 2015. A verdade é que essa gravidade foi aumentando. O Sr. Comissário foi dizendo que em 2017 já se ouvia dizer com as mesmas pretensões são as mesmas de hoje e que a União Europeia não foi avançando, não foi construindo. E fala até num estudo em que a população, é a própria população, que parece demonstrar uma maior percepção de uma defesa europeia que os próprios políticos, que os próprios diversos governos, que as instituições europeias não criaram. O forte investimento que saudamos que está a ser implementado neste momento para a defesa na União Europeia poderá também trazer desafios sobre aquela que é a percepção das próprias populações. E é nisso também que lhe gostaria de perguntar. Ou seja, todo este investimento que hoje iremos fazer, e bem, na defesa da União Europeia, se não irá impactar também naqueles que são os apoios, por exemplo, os apoios ao Estado Social. Ou seja, e que ao alcançarmos a paz, como todos nós pretendemos, e numa paz duradoura, se não serão depois os povos também a pedir que o reforço na defesa diminua para que volte a existir mais apoios sociais. E digo isto porquê? Porque é também no tempo de paz que nos devemos preparar para situações mais complicadas. Aliás, quanto mais nos prepararmos para a guerra, possivelmente estaremos mais preparados para que a paz perdure durante mais tempo. Gostaria de lhe fazer algumas questões muito concretas sobre o espaço, entendendo o que já foi aqui mencionado também, e sobre a importância de Portugal nessa área. Perguntar-lhe, por exemplo, como tenciona a União Europeia reforçar a proteção de infraestruturas críticas espaciais e em que ponto está a Lei Espacial Europeia lançada em junho de 2025. Muito obrigado.
Passa a vossa deputada.
Muito obrigado. Cumprimentar os senhores, a senhora e o senhor presidente das comissões, o senhor comissário, a senhora embaixadora e a restante comitiva. E uma questão muito breve. O senhor comissário falou da necessidade de crescimento e articulação da indústria da defesa europeia. É um assunto que acho que não, sobre o qual não há grande discussão. O que coloca aqui em cima da mesa é qual o papel, por exemplo, que vê para um país como Portugal, com a dimensão que tem, e tendo bons exemplos ao nível da defesa ou da indústria da defesa, a verdade é que tem uma dimensão industrial, eu diria, relativamente reduzida, e, portanto, dizer qual o papel, qual a opinião sobre o papel que Portugal poderá ter, não só Portugal, mas países com a dimensão semelhante à de Portugal, e, por outro, deixar aqui outra ideia. Portugal tem uma indústria muito considerável de norte a sul do país de fornecimento de componentes para a indústria automóvel. Todos sabemos o período difícil, diria estrutural, que esta indústria está a passar e de que forma é que vê, sabendo a exigência das certificações e a especialização da indústria da defesa, de que forma é que vê que a indústria automóvel pode participar neste processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra ao Sr. Comissário. Faça favor, Sr. Comissário.
Well, thanks a lot for very good questions. First of all, on defense spending, definitely people can ask, and they are asking why we're spending on defense, why not on everything else. Plenty, you know, really, there are a lot of directions where we'd be happy to increase our spending, social and so on. But again, here we need to be very practical. I said, you know, always we need to ask ourselves the question, not only how much it costs for us to invest into defense, but also to ask the question how much it would cost if we shall not invest into defense. And, you know, really war aggression would come. So that's, usually it's much more, you know, much bigger numbers. So that's one thing. Second, we need to remember that defense spending is very important financial investment into economical development. And it creates a lot of good, you know, jobs. And if you will read again Mario Draghi, very, very important report from last year on competitiveness of European economy, you can see that he exactly pays special attention to defense industry and space industry as those who can be really very crucial in development of the whole European economical competitiveness. And that is what other countries are doing, and there are plenty of historical experiences when investment into defense industry really was one of the major factors which created economical, very good economical development. So that is what we need to remember. Now, of course, and we wish that peace in Ukraine would be established. Really, Ukrainians need that peace, and we, you know, we need to understand that 4 years of the war is something terrible. And the recent reports, you know, when Russia is attacking all the electricity, temperature is minus 20, electricity is disappearing, heating is disappearing. It's a tragedy. But, you know, I hope that peace will come, but we need not to be naive. Peace will come, but Russia will continue all its war economy, all the production, weapons will go into stockpiles, and there are some experts who are saying that really peace in Ukraine will bring possibility of Russian aggression against us even closer. So it means that we need to invest even more. Now, space, absolutely. Space is crucial, not only for defense, but in general. Looking into the future, I'm always repeating that 21st century will be century of space and that we are facing space revolution. And in order, you know, to not to have, how to say, chaos in space, we need to remember what was happening, for example, at the beginning of the 20th century when the automobiles started to appear or planes started to appear. At first, there were no rules. Go where you want. But when, you know, roads became overcrowded, when, you know, airspace became overcrowded, then everybody understood that there is a need of rules. The same is with space. That is why we brought a very important piece of legislation, so-called space law, European space law, which is bringing rules. And that will create, really, again, what is very important. That will be the basis for single market in space. We need to avoid fragmentation of space industry, space market. So now on Portugal, small country, but big nation, I would say, you know. And definitely, you know, sometimes this smaller size is, you know, is allowing to be much more dynamic, much more prudent, and I think that Portugal here is really very good example to other countries of similar size. I was really very much impressed yesterday when we had very good discussion, first of all, with diplomatic seminar, on all your global mindset, you know, not only looking into Portugal and around, but much more broadly. And then I was very much impressed with your innovative center, SAIA. It's, yes, something unbelievable, what you are doing. And, you know, and with all your unique experience, I was, yesterday I started to, you know, look and envy, you know, since you just now, you know, celebrated 40 years anniversary of your membership. Okay, we as Lithuania were younger, we have only, how many years, 22 years. But you had, you know, José Manuel Barroso as Commission President, you know, we met today, good friend of us, you know. You have now Council President, and we can name and name and name much more. So you are doing great. You are doing great and you will do great. So, and really your dynamism and your, you know, intelligence here is a very good example to other countries how we can do much better in Europe. So thanks a lot.
Muito obrigado, Sr. Comissário. Vou dar agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e para isso tem a palavra o Sr. Deputado José Miguel Teixeira. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. É Jorge Miguel Teixeira. Cumprimento o Sr. Comissário e começaria por constatar algo que temos verificado nos últimos meses e anos, que é a enorme pressão sob a qual a Europa neste momento se encontra. Seja essa pressão por parte militar, por parte da Rússia, seja essa pressão industrial e económica por parte da China, ou até estratégica, tendo em conta a retração americana e as constantes ameaças que temos assistido nos últimos meses. E esta situação não é transitória, é uma situação que se podia antecipar nos últimos anos e estamos neste momento, portanto, a tentar reagir com recursos que ainda não temos e com um calendário também que ainda não temos. E por isso há várias iniciativas de defesa que têm sido longamente discutidas no decorrer desta audição, que são positivas e que constituem um bom sinal. Mas, no entanto, o pensamento de defesa que se está agora a formar na Europa não pode cingir-se a uma reação de pânico relativamente àquilo que está a acontecer no flanco leste. E tem realmente de começar a lançar já as bases para uma visão estratégica a longo prazo de como é que a Europa pode ser sustentável do ponto de vista da sua segurança e defesa. E porquê é que eu estou a dizer isto? Estou a dizer isto porque temos visto o que tem acontecido no Atlântico Norte e nas ameaças relativamente à Groenlândia. E isto são sinais muito claros de que a Europa tem de se começar a preparar já para conseguir também tomar conta do Oceano Atlântico, para não confiar apenas que o Oceano Atlântico é algo que está protegido ao abrigo de uma aliança militar e pensar que, de facto, todas estas coisas acabam por estar interligadas. Temos, de facto, de tratar agora do flanco leste. Aquilo que está a acontecer no flanco leste podia-se antecipar já há 20 anos. Quem está mais perto da Rússia sabe o que é que a Rússia começou a fazer já há 20 anos e, por isso, para que não estejamos já a enfrentar uma situação parecida do outro lado, temos de pensar bem, de facto, no que fazer nesta frente do Atlântico. E, de facto, Portugal pode ter um papel central. As aquisições que Portugal já quis fazer através do SEIF são um bom sinal de que a Europa está a compreender, de facto, a importância deste flanco, mas não se trata só da proteção de cabos submarinos e infraestruturas críticas, que é certamente central e que têm sido ameaçados pela Rússia, mas é também a proteção de território e mar soberano, que é fundamental do ponto de vista da Europa. Gostaria de ouvir a sua reflexão sobre este aspecto. Segundo aspecto, tem-se falado, de facto, bastante de armamento e munições. São as duas coisas mais importantes que precisamos para apoiar os nossos amigos ucranianos. No entanto, há um outro aspecto no qual a Europa precisa de ser competitiva, se quiser de ser decisiva na arena internacional, face aos Estados Unidos e à China, que é a sua capacidade de casar inovação e conhecimento com o seu setor de base industrial e de defesa. E nisso é fundamental que o Sr. Comissário consiga trabalhar com a sua colega da comissária dedicada à investigação para que consiga reformar e criar uma agência europeia equivalente ao que temos, por exemplo, na DARPA norte-americana. Neste momento, o financiamento da investigação na Europa está demasiado disperso, é demasiado burocrático e demasiado lento para conseguir apostar em projetos que podem realmente acrescentar valor à defesa europeia. Há muitas lutas, entre aspas, que já perdemos no âmbito da investição, mas há outras que nós podemos ganhar se começarmos já a fazer as apostas certas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. Tem a palavra o Sr. Comissário. Faça favor.
Well, thanks a lot for both. What a good questions. First of all, on the first, on Atlantic, and things really which are very important, not only for Portugal or for countries of the region, but for the whole of Europe. Well, that's, you know, what I am talking about, and we were using this, you know, formula, that last year I was saying that there is a need of Big Bang. But first of all, I was speaking about Big Bang on material defense readiness, that we need to raise finances, we need production, we need weapons, and so on and so on. Today I am looking that we need also, in addition, what I call intellectual Big Bang in our defense development, especially on this institutional side. And in order really to, what you said, you know, to have a strategic vision, not just to react to what is, you know, what threats we have now, but really to have strategic vision, how we are building our European capabilities, and 360 degrees around, you know. Eastern flank now is priority, but we cannot forget also about South. And that is why I was speaking and yesterday and today I was saying, look, now when we are speaking and last year we published so-called defense readiness roadmap, very clear plan what we need to develop till 2030 in order on material side to be defense ready. We also introduced some kind of idea that we need to have several so-called flagship projects. And we named four of them. Eastern Flank Watch, Drone Defense Initiative, Air Defense Shield, and Space Defense Shield. And we can understand what are the goals of those flagship projects. And we said, as Commission, we shall pay much more of our attention exactly to development of those flagships. But even today, I was speaking, when we were speaking with your militaries, I said, look, you know, I would be happy to see something what I would be able to call, I don't know how to, you know, either Atlantic or Mediterranean flank watch, where the countries of this region, you know, would come out with clear ideas what is the most important priorities, where, you know, regional countries can join them together and, you know, to ask European Union support, and we shall be ready to consider that as very important, you know, project. So again, I would call that that would be very important also for this region, and especially with new instruments which are coming with European Defense Industry Programme. Those common European projects and structure of European armament program, which is really allowing regional member states to join together to establish new legal entities, to have European assistance, even to go into the market to borrow, to have much easier possibilities for procurement and so on and so on. So those programs are really very important. Now, on the second part, on really what I would call transformation of our defense, how to become much more innovative, how to be ready for modern warfare, how to learn lessons, what we were discussing today, also with your militaries, and how to learn lessons from Ukraine especially. This is very crucial, because I can repeat myself what I was speaking with the militaries. For me, it was some kind of intellectual shock when we got those provocations with drones. You know, 20 drones going into Polish territory, No, drones coming into Lithuania, drones coming into Romania and other countries. And suddenly it appeared that we are totally unprepared. We do not have detection capabilities. We do not have radars, which can see. Which they see, you know, air fighters, they see maybe missiles, but they do not see drones. And we do not have cost-effective means how to destroy drones. What Ukrainians learned during the war and built all those capacities, and you know, for last 2 or 3 years, all of us, we saw that, you know, drones are becoming, big instrument in the modern warfare, but we were not preparing ourselves. So that means that, you know, we need not only technological transformation, we need transformation in our mindset. And that sometimes is more difficult than simple, you know, technology. That is what is really very crucial, and that is why we are engaging with, especially with Ukraine very much, because what they learned, what they are now producing, how they created all that ecosystem, industry, frontline, you know, everything is interconnected. That is where Ukraine can help us really to be ready for modern warfare.
Muito obrigada, Sr. Comissário. Em nome do Grupo Parlamentar do Livre, vão usar da palavra o Sr. Deputado Rui Tavares e a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, Sr. Comissário. Eu apresentei em nome do meu partido, o Livre, que faz parte do Partido Verde Europeu, na última legislatura, um projeto de resolução recomendando que Portugal participasse de esforços de debate, de esforços intelectuais também, em defesa do relançamento de uma comunidade europeia de defesa. Na altura, não obtivemos a concordância da maioria dos partidos neste Parlamento, incluindo dos partidos que apoiam o governo. Recentemente, eu ouvi uma intervenção do Sr. Comissário em que defendia precisamente que regressássemos a essa ideia dos anos 50 da comunidade europeia de defesa, porque não é só de inovações que é feito o presente europeu. Às vezes temos que ir buscar as melhores ideias, aquelas que estão nas gavetas da construção do projeto europeu. E, portanto, passar as férias de Natal a ler discursos antigos, como faz o Sr. Comissário, às vezes pode ser um bom exercício. A pergunta que eu lhe faço é como é que convenceria os meus outros colegas neste Parlamento a apoiarem e com que passos concretos a constituição de uma comunidade europeia de defesa, que pode transcender as fronteiras da União Europeia, como cooperações reforçadas. A Islândia faz parte de Schengen, não fazendo parte da União Europeia. A Groenlândia não faz parte da União Europeia, mas faz parte do Erasmus+. E isso daria a uma comunidade europeia de defesa o acesso ao Ártico que a União Europeia neste momento não tem. E, na verdade, esta é a minha única pergunta, também tendo em conta as questões de tempo e como os políticos devem tentar evitar falar daquilo que não sabem, quando é possível evitá-lo. A parte da pergunta sobre o espaço, eu pediria permissão que fosse a minha colega Patrícia Gonçalves a fazê-la. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Comissário. O Sr. Comissário já referiu o setor espacial, com programas emblemáticos como o Copérnicos e o Galileu, e assim como a necessidade de reforçar as capacidades europeias de comunicações seguras por satélite. Neste contexto, gostaria de saber como avalia o papel que Portugal pode ter, em particular tendo em conta a sua zona económica exclusiva, como foi aqui já referido, que é uma das maiores da Europa, com cerca de 1,7 milhões de quilómetros quadrados, estendendo até 200 milhas náuticas da costa. Que papel pode essa zona ter no contributo para a segurança e defesa da União Europeia? É que Portugal é um país pequeno, como referiu, mas um grande Estado, mas tem a terceira maior zona económica exclusiva da União. Tendo em conta que esta dimensão marítima estratégica vai muito para além do atual ecossistema espacial nacional, frequentemente associado aos Açores, de que forma considera que os ativos espaciais da União Europeia podem apoiar a monitorização, proteção e governação estratégica de domínios marítimos tão extensos? E que recursos entende que deveremos mobilizar para efetivar uma estratégia de mobilização destes meios espaciais, tanto na União Europeia como em Portugal, de forma a garantir que estes domínios permanecem sob controle efetivamente europeu? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Comissário. Faça favor.
Well, thanks a lot. Of course, first of all, on European Defence Community, well, I am happy to hear, and it's exactly part of this what I've said. We need intellectual, you know, big bang to come with new or old new ideas, you know, in order to really to create European defence as real thing, you know, not just in the board. And everybody perhaps knows that European Defence Community was proposed by fathers of European Community in general, by the same Monnet and Adenauer and Schuman and so on. And it was an idea to create European army and not to have any more national armies. And that was proposal, first of all, originated from France by Prime Minister Pleven. But then France did not ratify the treaty. Okay, history, you know, is playing sometimes such kind of, you know, tricks. And it stopped. Now I see really academical people are saying, well, but the treaty is not killed. And it's possible to come back and to continue ratification. I'm not so sure that this is the best way, what is possible to do. But academical, you know, lawyers are very good in writing everything down. But European Defense Union is written as a task into my mission letter, that we need to create a true European Defense Union. So again, the question is, of course, what we should consider as what should be the content of European Defense Union and what should be a geography of European Defense Union. So those topics are very important. And even, you know, some kind of how we can create European backbone military force instead of American also is becoming very important. So those elements from European Defense Community, historical ones, they're coming back. There is very interesting paper from American think tank, CSIS, Center for Strategic International Studies, Washington-based. The title is more or less about that how Europe will defend itself with less of America, and where they give very precise analysis what problems we are facing and what we shall face. And exactly they are speaking about this, you know, the biggest problem, how to replace 100,000 American troops, which are playing this role of backbone military forces in Europe. So those are the topics which are, you know, coming back, you know, concentrating around what we can really call European Defense Community, European Defense Union. The issue is that we need, first of all, to have a proper platform where to discuss such kind of really big issues. I do not see for time being. That is why really I see very good example how now big countries, E5 plus countries, are coming together to discuss, you know, those big issues. And that is why I see possibility really to have this European Security Council with smaller countries, you know, coming also into that platform on a rotational basis, but really to have the place where some kind of those, you know, big topics, big issues can be intellectually and, you know, practically discussed and implemented. So next question on space and maritime zone. And I will not add anything else. Here we need to have proper capacities. And Portugal is building. Still, you know, not maybe up to that level which we need to have. But what is important? Really here I see importance of so-called S-observation governmental service. And at least what we saw was we had a presentation on Atlantis, you know, capabilities, constellation capabilities, that it will provide possibility to have precise picture, optical or radar picture from space each 30 minutes. This is something what we need to have. We are planning to have on European level development of S-observation governmental service, but what Portugal here is doing together with Spain is very important. that will be very much important instrument really to have possibilities to see, to watch and to control the maritime zone.
Muito obrigada, Sr. Comissário. Chegamos ao fim da nossa reunião. Agradeço ao Sr. Comissário este interessante debate que nos proporcionou. Agradeço a sua presença. Agradeço também aos intérpretes o trabalho que sem eles também não teria ido da mesma forma à nossa reunião. Desejo-lhe um bom ano também à Sra. Embaixadora e aos restantes membros da comitiva. E passo a palavra ao meu colega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para também reiterar aquilo que já aqui foi dito, agradecer o que nos fez o favor de partilhar o seu contributo e para marcar a sua presença nesta audição conjunta, temos aqui uma pequena lembrança que lhe vamos agora entregar junto às bandeiras. Muito obrigado, Sr. Comissário.
Thanks a lot.
Vamos continuar com a nossa reunião. Ponto 1, informações, não existem informações. Passamos ao ponto 2, fixação da redação final do projeto de resolução número 354, apreciação do relatório do Governo de Portugal na União Europeia 2024. Foi distribuída. Ninguém tem comentários a fazer, certamente. Têm? Não? Vamos aprovar? Pronto, então está aprovada. Ponto 3, fixação da redação final do projeto de resolução número 430, parecer sobre a proposta de reformulação da diretiva que estabelece o sistema de exercício de direito de voto e de elegibilidade nas eleições autárquicas por cidadãos da União residentes num Estado-membro que não tenham nacionalidade. Alguém se deseja pronunciar sobre isto? Podemos considerar aprovado? Está aprovado. Fixação da redação final do projeto de resolução número 431, parecer sobre a resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 13 de novembro de 2025, sobre a alteração do ato eleitoral europeu, de permitir às deputadas votarem em sessão plenária por procuração durante a gravidez e após o parto. Todos estão de acordo? Muito bem, está também aprovado. Passamos aos outros assuntos. Que bom. Trabalhos futuros. A audição pública sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia 2026 no próximo dia 13 às 14 horas. Portanto, é muito importante esta reunião. É bom que haja um reforço de participação e de presença. Depois, no dia 20, às 16 horas, temos a audição regimental com o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros a confirmar. E no dia 27, temos a reunião ordinária da CAI. Depois, outras informações, aliás, trabalhos futuros também são mais informativos. Visita de trabalho às Cortes Gerais Espanholas, na sequência da reunião de trabalho realizada entre a CAI e a Comissão Mista para a União Europeia.
Só uma nota. Dia 27, CAI, calha Conselho da Europa. Só para ficar com essa...
Sim, eu tenho isso presente, por isso é que é uma reunião... Não terá grandes problemas. Procuraremos que não tenha. Portanto, estava a falar da visita de trabalho às Cortes Gerais, portanto, na sequência da reunião que houve entre a nossa Comissão e a Comissão Mista para a União Europeia das Cortes Gerais Espanholas, que decorreu no dia 19 de janeiro, na Assembleia da República, 2025, na Assembleia da República. A nossa Comissão recebeu um convite para realizar uma visita de trabalho às Cortes Gerais Espanholas nos dias 1 e 2 de fevereiro, portanto já próximo, em Madrid, cujo programa será enviado por e-mail à mesa e coordenadores, sendo os temas propostos para discussão: o quadro financeiro plurianual, a Ucrânia e o Pacto para o Mediterrâneo. Seguindo o mesmo critério adotado para a reunião realizada em 2025, sugere-se que a delegação seja constituída pela Presidente e um membro de cada grupo parlamentar. Obviamente que, como os acontecimentos na Europa e no mundo estão sempre a mudar, é natural que depois haja uma adaptação da própria agenda à nova realidade. Podemos sugerir. Exatamente. Vamos ver até lá, porque isto está sempre a mudar. E com... presidentes
menos alinhados.
De acordo com o plano de atividades da CAI, está prevista uma visita de trabalho às instituições europeias, tendo sido encetados contactos com o Antena e propondo-se que a mesma tenha lugar nos dias 22 a 24 de fevereiro, portanto, próximo também. Portanto, se estiverem de acordo, também fixamos estas datas. E depois veremos como é que é a constituição da delegação e como...
Recebemos os serviços a seguir à reunião essas datas só para a gente fechar.
Certo. 22 a 24 de fevereiro. Alguém se quer pronunciar sobre isto? Não sendo o caso, passamos ao último ponto. Apreciação e votação da ata número 13, de 23 de outubro de 2025. Também foi distribuída, não houve nenhuma proposta de alteração. Portanto, vamos votar quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E chegamos ao fim da nossa reunião. Agradeço a vossa presença, o vosso contributo para que esta reunião tivesse decorrido da melhor maneira e do mais rápido possível. E rápido possível. Não, com colaboradores, com colegas tão participativos e tão... Exatamente. Então, e até mais logo, bom almoço. Já agora também informar que há uma reunião de presidentes das comissões de assuntos europeus em Chipre na segunda e na terça-feira e que eu não posso ir e, portanto, vai o senhor vice-presidente Ricardo Carvalho. Exatamente, porque temos no dia 13, ou seja, a tal reunião importante. Exatamente, e portanto, é só para terem conhecimento disso, e depois vai haver uma reunião da COSAC em março, também em Chipre. Muito obrigada, até já.
Senhora Presidente.